atua na Bioshem, e é ela a nossa fonte de contato hoje para a gente entender um pouco mais sobre essa cultura. Lô, seja muito bem-vinda aqui, bom dia.
Bom dia, muito obrigada.
Obrigada a nós, 25 anos já morando no Brasil, veio pequenininha, é isso?
Isso aí, vim pra cá com 3 anos, juntamente com o meu pai, com a minha mãe e com o meu irmão.
Conta um pouquinho pra gente, Lô, como é pra vocês, né, em termos assim de viver em família, preservar a cultura no mundo ocidental que tem uma lógica muito diferente da lógica mais oriental, que é um pouco mais leve, mais... Como é fazer essa integração entre uma coisa e outra?
Olha, pra gente foi um pouquinho difícil no início, né? Até porque toda essa parte de linguagem é muito diferente, até então meus pais nem conseguem falar direito a nossa língua, né? Então a gente está sempre estudando um pouco mais sobre o Brasil em si. E a gente decidiu vir para cá para a gente tentar ter uma vida um pouquinho melhor, né? E também trazer para cá a nossa questão em si de cultura, porque é um pouco desvalorizada em si em Taiwan, né? Então a gente está aqui por 25 anos, a gente decidiu abrir a Bioshem aqui para apresentar um pouquinho para vocês disso. Até porque o Brasil em si é muito mais acolhedor do que a minha terra.
É mesmo, olha só. Deixa eu te perguntar sobre essas curiosidades culturais, né? Para nós, curiosidades, para vocês, tradição, né?
Uhum.
Tem a ver com, por exemplo, o Ano Novo Chinês. Vocês ainda, enquanto povo, enquanto nação, seguem o calendário chinês, que ele é diferente do calendário gregoriano que nós aqui do mundo mais ocidental usamos, e para nós é tão normal. Por exemplo, a gente tem cada mês um signo do zodíaco que rege, tem a questão de uma importância maior pelo sol, e na tradição chinesa é um pouco contrário. O calendário segue, é um calendário lunar, diferente. Se explica?
Isso aí, é. Então, o que acontece? Como ali, até por causa da parte de horários, a gente é bem diferente, né? Então, por exemplo, Taiwan, a China, Nova York também, todos eles em si preferem o calendário lunar, né? Então, o ano novo começa a partir do fevereiro, né? Então, por exemplo, aqui em Caxias, né? Vocês têm a parte dos signos por mês, né? E a gente tem por ano. Por exemplo, esse ano é o ano do tigre, né, que promete trazer harmonia, abundância, paz, amor. Então, é um pouquinho diferente daqui, mas a gente sempre segue todas essas linhas aqui no Brasil em si, né. A gente até comemorou no dia 1 o ano novo chinês.
Uhum. Eu sei que a tradição é um pouquinho diferente, normalmente se para um pouco, né, as atividades normais do dia a dia, para fazer uma série de, digamos assim, de passos que se fazem conforme a cultura taiwanesa. Aliás, para quem não conhece muito, eu também não conhecia, fui pesquisar, tá, Lô? Que a população de Taiwan, na maior parte, é chinesa e tem origem Han, baseadas no sudeste da China. Isso tá correto?
Isso tá.
Uhum. E como que vocês fazem a tradição, por exemplo, Lô?
A dia no novo em si?
Isso.
Tá, então, né, a gente faz ali no dia 31 de janeiro, né, que seria a parte da virada. A gente faz a ceia como é feito normalmente aqui no dia 31 de dezembro, né. Então a gente está vestido de branco, a gente tem toda aquela ceia e tudo mais. Mas também a gente tem a nossa pausa de oração em si, que todo ano tem, né. 3 horas de oração, a gente tem também a parte de fazer todo um texto pedindo o que a gente deseja para a nossa vida, o que a gente deseja atrair, né, que a gente acredita muito na lei do universo em si, até porque a gente tem uma religião mais de paz, harmonia, né, e tudo mais.
Certo, a gente vê em filmes, eu queria te perguntar o que é mito e o que é verdade, tá? Lô, por exemplo, nos filmes que a gente assiste na cultura oriental, tem pessoas que vão pra rua nessa época da virada do ano, conforme o calendário chinês, e colocam, né, elementos como, por exemplo, o dragão, fogos de artifício. Aliás, o fogo de artifício foi inventado na China, então nada mais justo que ter fogos de artifício.
Isso.
Conta pra gente o que vocês mantêm, que é possível manter como simbolismo dessa tradição, mesmo morando aqui na Serra Gaúcha, por exemplo?
A gente consegue, sim, fazer a parte da ceia, né? E, obviamente, a gente não guarda os fogos em si, né? Porque, até porque por causa dos cachorrinhos e tudo mais, né? Que a gente não gosta. Mas a gente tem aquela parte de lanternas, no caso, né? Pode optar por isso. Então, no ano novo em si, cada um da família faz o seu pedidinho e larga a lanterna, né? E que ela guie aonde quiser.
Muito interessante. Lô, uma outra questão importante tem a ver com o simbolismo, né? Como cada ano tem um animal, esse ano é o tigre, né? Por exemplo, as
Isso.
pessoas que são regidas pelo tigre, elas têm algumas características de personalidade, assim como, por exemplo, a gente no mundo ocidental acha que quem nasceu sob aquele ou signo ou outro tem alguma característica, tem alguma simbologia do animal versus personalidade de pessoas ou o que fazer no ano?
Não muito em si, né? Por causa da parte do zodíaco e tudo mais. Mas muita gente acredita que como esse ano é o ano do tigre, né? Quem nasce ali em julho em si, se eu não me engano é julho, ela vai ser uma pessoa mais abençoada no ano de 2022. Então ela vai conseguir seguir seus propósitos, ter suas metas de vida, né? E tudo mais. A gente diz que elas são abençoadas em si. Então, todo ano, né, cada pessoa tem o seu dia em si para crescer na vida, que a gente diz, né, ser privilegiada.
Entendi. Sobre a questão da comunidade, por exemplo, para manter a tradição, a gente sabe que não é fácil, Lô, né? Isso para qualquer etnia, em qualquer lugar. Não é fácil se a gente está diferente, longe, distante. Como é a questão para vocês? Tem mais familiares? Como é a comunidade taiwanesa aqui em Caxias do Sul? Se reúne de forma cíclica para manter, para fazer conversação, para preservar a língua, para fazer leituras? Como funciona?
Olha, em Caxias em si, a gente acha bem bacana, até porque o pessoal se interessa, né? Eles são bastante acolhedores, você pode falar abertamente sobre a sua cultura, sobre a sua cidade, seu país, né? E tudo mais. A gente tem alguns amigos em si, mas são taiwaneses, que moram aqui, então normalmente a gente faz reuniões, né? Por exemplo, para contemplar o centro budista e tudo mais, fazer parte de oração, às vezes uma janta em amigos, né? Mas em si, família, a gente tem bem poucos aqui, né? Então, uma vez por mês, a gente tem até, né, todo um grupo de pessoas diretamente de Taiwan para a gente manter toda essa parte de tradição, até porque não ficar esquecida, né? E tem bastante gente em si de Caxias que também adaptou a essa religião e essa cultura e fazem parte do nosso grupo também.
A gente sabe que tem, a gente vê no comércio em especial, uma comunidade bastante grande também da Coreia. Enfim, tem várias comunidades que não só de Taiwan, que começam a se interessar de morar aqui nessa região do Brasil, né, na Serra Gaúcha. Há, digamos assim, um encontro também com outras comunidades que não sejam necessariamente só de Taiwan, ou se preserva realmente cada uma a sua localidade?
Não, ela é bem aberta ao público, né? Bem tranquilo. Tem também como outras pessoas chinesas em si, né? Vem pra cá também. A gente aqui também tem bastante gente africana, né? Que também contempla o tempo budista em si. Então, eles também fazem parte desse grupo. Então, é uma coisa bem aberta, né? Como eu falei, a nossa religião em si, ela abre as portas para todo mundo, independente da religião, de gênero. E tudo mais, né? Então é uma coisa bem tranquila para nós sobre isso.
Claro. E uma última questão que eu quero te perguntar. Eu não sei se eu pesquisei e descobri que normalmente o pessoal que mora mais no sul da China fala cantonês, mas aqui a gente conhece mais o mandarim. Não sei qual língua exatamente, qual, né, versão você fala mais, mas poderia nos brindar com uma mensagem, uma saudação de ano novo, então, a partir da cultura que você faz parte?
Ah, sim, a gente fala mais a parte de mandarim em si, né? É meio difícil tu achar alguém assim que vá falar aquela outra língua.
Sim, e como que é a saudação então em mandarim?
Como?
E como que se diz, por exemplo, Feliz Ano Novo em mandarim?
Ai, 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 ó. Como eu não nasci lá, né? Eu não sei mais ou menos isso, mas se vocês quiserem. Se a gente formule alguma frasezinha para vocês, eu posso passar para o meu paizinho, que fala super bem em mandarim.
E ele tá aí pertinho?
Tá, Camila, o senhor tem bastante conhecido aqui em Caxias, inclusive já fez parte de várias rádios.
Ai, que legal. Eu quero sim, se ele puder nos fazer uma saudação, então, na língua original, a gente vai ficar muito feliz.
Então, que frasezinha você gostaria?
Se pudesse, não sei se vocês costumam dizer Feliz Ano Novo. É assim que se diz? Assim que comemora? Assim que
Isso
saúda?
aí,
Então, pode
exatamente.
ser. Pode ser essa.
Tá bom, então, eu já passo para ele.
Perfeito. Que sensacional, né, gente? Sensacional. Vamos esperar aqui, então, o telefone sendo passado. Ô, oh, feliz ano novo!
Ele também está desejando feliz ano novo. Qualquer coisinha, se você quiser, pode tirar algumas palavrinhas com ele também.
Ah, legal, legal. Ele tá escutando no Viva Voz, Lô?
Não, mas eu posso passar para ele.
Não, não, querida, pode deixar, não vou pegar ele de surpresa, assim. Um outro momento eu vou fazer uma entrevista especial, então, sobre cultura com ele, pode ser?
Certinho, então, meu bem.
Obrigada, Lô, muito obrigada, um abraço aí também ao pai, né? Tudo de bom para vocês.
Imagina, para vocês também, um beijão. Ele também está mandando um forte abraço.
Querido, muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau.
Até, tchau.
Que sensacional, né, gente?